Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Biblioteca. Eu sou a Bruna Soares e no episódio de hoje nós iremos falar sobre um clássico da literatura que é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Bom, então antes de eu falar sobre as minhas impressões do livro, eu vou falar uma breve introdução sobre o que vai contar esse livro. Ele vai contar a vida de Santiago, que é um pescador que vive em Havana, Cuba, que é um velho pescador, timbrado na profissão, sabe ali todos os macetes do mar, só que, infelizmente, ele está há 84 dias sem pescar nada. E ele tira toda a sua subsistência do mar, da pesca. Aí, até que ele resolve voltar para o mar e tentar pescar alguma coisa. E a gente vê que ele é uma pessoa que tem muita coragem, muita autoconfiança. E são esses dois ingredientes que fazem com que ele volte ao mar, além, claro, da necessidade de ter algo para vender e conseguir o dinheiro, já que ele vive uma vida paupérrima, muito humilde, vive num casebre, o seu colchão é feito de jornais. Então ele precisa disso também, mas o que fica aqui é que ele, apesar dele precisar disso financeiramente, tem a questão também que ele confia nele, apesar desse momento de baixa maré na vida dele, desculpa o trocadilho, ele acredita que ele pode reverter isso. E aí esse é o nosso enredo, o Santiago é o nosso personagem principal. Ah, é um livro incrível, é o último livro publicado em vida do Ernest Hemingway. É um livro que fez com que ele ganhasse, se eu não me engano, em 1952, o Prêmio Pulitzer. E em 1954, ele ganha também o... desculpa, gente. Ele ganha também o Prêmio Nobel de Literatura com este livro. Então, assim, é um livrão, eu acho que ele tem menos de 100 páginas, se eu não me engano, é rapidinho de ler, porque é uma leitura, não, acho que, deixa eu olhar aqui, gente, 196 páginas, para não falar besteira, mas é um livro super rápido, é uma leitura muito rápida, é uma escrita em prosa que você rapidinho lê, porque são poucos personagens, não tem muita firula, não tem... aquela grande composição descritiva, ele é muito direto, reto, e o que, entre aspas, vai dar trabalho ao leitor, trabalho não, porque eu acho que essa palavra realmente não encaixa aqui, mas o que vai dar base para o leitor acompanhar essa história é a compaixão que a gente cria pelo Santiago e também pelo suspense, porque a gente realmente quer saber o que vai acontecer com o Santiago. E agora eu acho que eu posso, né? Já comecei aqui, eu acho que eu posso entrar nas minhas impressões. Ai, gente, eu tô meio confusa hoje, hein? Ter ficado longe daqui do podcast. Antes de passar para as minhas impressões, eu queria falar um pouquinho mais do escritor, porque eu acho que vai fazer todo sentido a vocês lerem esse livro, porque o escritor também era um amante do mar e da pesca. Ele também tinha um barco. Ele viveu por anos em Havana, Cuba, teve um barco lá, saía para pescar e dizem que o personagem, uns dizem que o personagem ele foi baseado no próprio autor, outros dizem que o personagem Santiago, na realidade, foi Gregório Fuentes, que foi um capitão do barco do Hemingway durante os 30 anos, foram os 30 anos que o escritor viveu em Cuba. Estou lendo aqui a minha colinha para lembrar do nome das pessoas. Eu tenho sérios problemas com nomes. Aí você imagina, eu tenho que sair anotando o nome dos personagens para não me esquecer. Eles se conheceram então ali em 1928, o Gregório e o Santiago, o Gregório e o Ernest. E aí ele o contratou para ser cozinheiro e capitão do seu barco, que se chamava Pilar. E aí, um outro ponto aqui é que quando o autor foi embora de Cuba, voltou para os Estados Unidos, ele deixou esse barco pro Fuentes. E aí, o Fuentes, após o suicídio do Hemingway, que foi em 1961, ele doou esse barco para o governo cubano, e esse barco está exposto em frente à casa onde o Hemingway viveu, perto de Havana. Bom, então eu vou dar uma resenha do livro e depois eu entro nas minhas impressões sobre ele. Esse é um livro que foi escrito no ano de 1952 e ganhou o prêmio Pulitzer de ficção e foi um fator decisivo para a premiação de Hemingway com o Nobel de Literatura em 1954. Esse livro, ele se passa em Cuba, uma aldeia litorânea, e a gente vai acompanhar a história de Santiago, que é um velho pescador timbrado na sua profissão, e que tira a sua subsistência através da pescaria. E só que tem um problema. A gente já começa com um problema ali de Santiago. Tem 84 dias que o Santiago não consegue pescar nada. Só que aí aparece um peixe ali na região, mas não é um peixe comum. Eles falam a linha de um azarento da pior espécie dos peixes. Santiago, ouvindo toda essa história ali com seus 84 dias sem pescar nada, ele pensa: pronto, vou quebrar esse jejum pescando este dito peixe. E ele parte com toda a sua coragem, com toda a sua autoconfiança, mar adentro para pescar esse peixe. E a história ela vai se desenvolver, né, neste ponto, no ponto de Santiago e na sua tentativa de pegar esse peixe. E aí a gente também vai ter um outro personagem que tem uma relação muito bonita de amizade com o Santiago. É uma amizade, é uma admiração também. E agora eu vou entrar nas minhas impressões. Eu já dei uma entradinha, né? Mas essa é a resenha que eu posso dizer para vocês sobre esse livro, que não entro na área de spoilers. Então, as minhas impressões. Gente, como eu abri, né, esse episódio falando, é um livro maravilhoso, é um livro muito denso emocionalmente, assim, ele trata de várias camadas emocionais que envolvem a solidão, a autoconfiança, os momentos baixos que a gente tem na nossa vida, principalmente na vida profissional, principalmente aqui, não porque a vida profissional é a que tem mais altos e baixos, mas porque o livro vai tratar dessa questão da vida profissional, do baixo, e dizem que esse livro é um paralelo com a vida do autor, né? Que o autor ele se viu ali no personagem Santiago, porque ele também ele tinha vindo de um grande sucesso e fazia algum tempo que ele não lançava mais nada que tivesse um sucesso estrondoso. E que ele estava passando por um momento, aquele momento de crise artística, né, que você não consegue produzir, que você não consegue, que você fica muito preso ao seu sucesso, e aí vem aqueles medos de não conseguir mais alcançar esse sucesso, de não estar mais aquém às expectativas do seu público. Então a gente vê muito isso no Santiago, através ali dessa pescaria, do fato dele estar há 84 dias sem conseguir pescar nada, e isso é o meio da sua subsistência. Vai falar também sobre a pobreza, porque o Santiago ele vive uma vida paupérrima. Aquela vida, né, para quem já teve contato com pescadores, é aquela vida paupérrima mesmo, sabe? Que a pessoa não tem luxo, sua casa não tem luxo, sua casa é a mais simples possíveis. Eles vivem da natureza. E aí, esse viver da natureza também, a gente vai ver o livro falando muito dessa relação homem-natureza, através do Santiago e desse peixe, do respeito daquilo que te provê, né? Do respeito à natureza, porque ela que te provê a vida, não só no sentido da alimentação, mas também no sentido de você tirar dela o seu sustento financeiro. Então, é muito bonito, sabe? Então, além desses temas tratados, a gente também vai ver muito a questão de como que o Santiago lida com a solidão. porque a maior parte da vida dele foi vivida na solidão dele e da sua profissão do mar. Ele não é casado, não tem filhos. Como eu falei, um amigo dele é um jovem aprendiz que se chama Manolin, se eu não estiver enganada. Mas eu acho que é Manolinha, devia ter marcado, né? Enfim, Manolin. E que ele só pode contar ali com esse garoto, né, de companhia mesmo humana. E aí, quando ele vai para o mar pescar, ele fica em total solidão, é só ele, o mar. E ele fala, durante esse período que ele está ali para pescar o peixe, que eu sou, se eu não me engano, o nome do peixe é Merlin, que o peixe tem nome. E isso é muito significativo, o peixe ter nome, porque quando você nomeia algo, esse algo ele deixa de ser qualquer um, ele passa de ser aquele, né? Então é igual um animal que você tem, e eu não sei se essa comparação vai ser muito boa, mas quando você vai adotar um animal, você chega ali no centro de adoção e aí você vê aquele e você fala, é esse, e aí você dá um nome. Então ele deixa de ser só mais um animal, só mais um, vamos colocar o cachorro, só mais um cachorro ali. Ele passa a ser o seu cachorro, ele passa a ter uma importância para você. Então eu signifiquei isso, o fato desse peixe ter um nome. E aí, voltando, então ele conversa muito sozinho, o Santiago, né? Ele finge como se tivesse uma outra pessoa ali com ele, e aí ele vai falando. Então ele vai falando sobre as suas dores, sobre a solidão. E é muito bonito acompanhar esse monólogo dele enquanto ele vai pescar. E aí você também, além de você acompanhar esse monólogo dele contando ali as suas dores, você acompanha também todo o sofrimento físico que ele passa por esse tempo no mar. É o sol forte, é os ferimentos da pesca. Então, tem toda essa questão emocional ali. E aí eu acho que pega muito o leitor, que você começa a torcer pelo Santiago para que ele consiga. E aí, como eu falei, né, antes também, essa questão desse amor e consequentemente, desse respeito que o Santiago tem pela natureza, você vê isso muito na troca que ele tem com esse peixe. Apesar dele ter que matar esse peixe para sobreviver, ele tem muito respeito e ele tem tristeza também por essa morte. E aí, eu acho que também, assim, como que eu vou falar? Agora eu acho que eu entrarei numa parte de spoiler, mas eu vou tentar ser o mais sensível e superficial para não entrar. Mas é que é uma parte que você começa a torcer e começa a se perguntar: será que ele vai conseguir? Na volta, vou falar só isso. A volta dele para a terra firme é um momento muito tenso, é um momento que você questiona muito: o que que vai acontecer com esse personagem? Bom, eu também queria dizer antes de encerrar que eu gostei muito do aprendiz, do personagem do aprendiz ali. Eu achei muito bonito a relação que ele estabelece com o Santiago, o quanto ele torce por ele, o quanto ele aprende também com o Santiago, apesar, né, dele não ter podido acompanhar o Santiago nessa empreitada por conta da família que quer que ele acompanhe pescadores, mas, entre aspas, bem-sucedidos. O bem-sucedidos aqui é totalmente voltado para a parte financeira, porque o Santiago é um ótimo pescador, apesar de ele não ter conseguido criar riqueza com sua profissão. Isso não significa que ele não seja muito bom naquilo que ele faz, que ele não tenha conhecimento, que ele não possa passar tudo isso para o Manolim, né? E a outra parte que eu acho super bonita dessas escritas, é super bonito dessa história, principalmente que é uma história escrita anos atrás, mas que se, infelizmente, que ainda é tão real para nós e para essa questão profissional, né? Essa questão de que os bons profissionais são aqueles que conseguem sucesso financeiro e que são associados, né, como bons profissionais. E aí, em detrimento daqueles outros que também são bons, que também têm conhecimento, só que por não terem tido vou usar aqui de novo as palavras, reconhecimento financeiro ao longo das suas vidas, por uma questão ou outra, não por conta das suas capacidades, acabam sendo relegados, acabam sendo vistos como O que você consegue tirar de bom daquela pessoa? Nada. Olha a profissão dela. Então, eu acho que é tão real e tão atual isso que é uma boa reflexão, sabe? Principalmente se você aí está no momento baixo da sua profissão, está nesses questionamentos. Eu acho que você pode tirar boas reflexões com esses dois personagens e com essa escrita maravilhosa do Ernest. Então é isso, gente. Eu acho que se eu me prolongar aqui, como eu sempre falo em todos os episódios, eu acho que se eu me prolongar, eu vou entrar em pontos que pode acabar com a experiência de vocês ao ler este livro, ou até mesmo a reler este livro. Então eu vou deixar essa indicação hoje desse livro incrível e perfeito para ser lido agora que a gente começou o ano, pós-carnaval. Então tá todo mundo pronto para trabalhar 100% com a sua energia em 100%. Fica aí o velho Wilmar, que vai muito além, né, de vida profissional. É porque é um ponto muito importante, mas vai muito além. É, são relações humanas, são aquilo que nós valorizamos nas pessoas. E é isso, gente. Então, até o próximo livro, próximo episódio. Um grande beijo. Tchau.